Oiê, bem-vindo de volta ao Camaleão Espacial. Estamos de volta, primeiro episódio do ano. E é isso, né? Estamos aqui no primeiro episódio de 2022. Eu sou o Igor.
E eu sou a Amanda.
E hoje a gente vai falar o que a gente pode dizer sobre isso. Bolhas sociais, né? Vamos falar sobre pessoas que vivem em um contexto com outras pessoas, que compartilham de gostos em comum, quase sempre, né? Ou comportamentos em comum. E a gente acaba adotando isso como se fosse uma realidade para todo mundo, né?
Sim, a gente achou uma boa ideia falar sobre esse tema. A gente já queria falar disso faz um tempo, porque eu acho que isso é uma coisa importante para ser discutida. Mas por que o quê? Janeiro começa o quê? O BBB. E é a hora que as pessoas mais se fecham em bolha, que é aquela bolha do BBB e bolhas de grupinhos que pensam igual sobre pessoas que estão dentro do BBB. Então, acho que isso é um assunto interessante a gente falar agora.
Sim, acho que faz muito sentido a gente citar esses assuntos logo agora, porque como a Amanda já falou, o BBB, a gente não, né? Muitas pessoas acabam levando muita coisa a sério. Não tô falando que o que acontece lá não é a sério, como os casos de crimes de ódio e tudo mais, mas a gente cria muita cultura do cancelamento, a cultura de esquecer algumas coisas, e acaba tornando uma coisa assim que não é a nossa realidade, né? O reality show não é uma realidade literal, é um momento e a vida da pessoa não é só aquilo, né?
É, o BBB, ele é um. Não só o BBB, mas os reality shows em geral, eles são um bom recorte da sociedade, porque são pessoas diferentes que vão para lá. Claro que não tem uma grande variedade de pessoas, mas pelo menos pessoas extremas, que normalmente são muito opostas umas a outras, acabam indo parar dentro dos reality shows, justamente porque, por elas serem muito opostas, vai gerar muito conflito, que vai gerar muita audiência. E isso é um pequeno recorte de coisas que estão acontecendo, então você consegue ver dentro do reality show determinadas pessoas que você acha que não tem à sua volta, mas que. Quando você olha e fala, nossa, realmente, existem pessoas que pensam desse jeito. Eu não fazia ideia. Isso pode ser bom ou ruim, porque são pessoas que estão fora da sua bolha e, bem ou mal, ele é um recorte da sociedade.
Então, os reality shows, principalmente o BBB, ele traz uma visão muito legal pra gente como sociedade, porque a gente bota, assim, a gente analisa coisas que a gente faz, que a gente deixa de fazer, só que muita gente, vou repetir pra deixar bem enfático, muita gente exagera muito nos seus posicionamentos e críticas sobre as pessoas.
Sim, tem gente que exagera de uma forma absurda, que qualquer coisa é motivo para cancelar a pessoa e nunca mais falar com a pessoa e nunca mais olhar na cara. E isso é muito preocupante. Eu acho que isso é extremo demais.
E o oposto também acontece. A gente acaba endeusando as pessoas demais. Ou não, né? Tipo, às vezes a gente acaba perdoando coisas que não deveriam ser perdoáveis, como os casos de racismo. A questão que a gente quer criticar hoje, principalmente, não é o reality show, mas como que a gente se comporta acima disso e de outros tipos de bolhas sociais, como os fandoms que tem e como algumas redes sociais que acabam fechando as pessoas em certos ciclos e bolhas que acham que é natural ou todo mundo acaba se comportando daquele jeito. Não, nem todo mundo se comporta daquele jeito que você está acostumado na sua rede social e na sua bolha social, seja no, na internet, seja com seus amigos presencialmente.
Eu acho que a gente tá falando muito do termo bolha social, mas eu acho que a gente não sabe exatamente o que ele significa. Então, só para a gente ter uma noção, e tá todo mundo em pé de igualdade a respeito disso, vamos lá. Bolha social seria você andar com um grupo de pessoas que tem o mesmo gosto ou opiniões que você, os mesmos comportamentos, e você costumar ficar com essas pessoas, e você não se aproximar de pessoas que estão diferentes. Quando a gente fala, inclusive, para você sair da sua bolha, é você ir procurar pessoas que têm gostos diferentes, comportamentos diferentes, porque o que tá no seu círculo de amizade, o que as pessoas com quem você convive, provavelmente são pessoas que têm o mesmo gosto que você, os mesmos comportamentos, porque a gente se aproxima mais dessas pessoas. Isso é natural, a gente se sentir mais próximos de pessoas que têm os mesmos gostos e pensamentos que a gente. Mas é muito preocupante quando você se fecha e fica convivendo só com as pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento e pensamento que você. Porque aí você acha que o mundo é só como no seu círculo de amizade, sendo que não, sendo que existem muitos outros problemas e muitos outros tipos de pensamentos, e você não tem acesso a ele se você ficar fechado sempre em só conviver com as pessoas que pensam igual a você.
Sim, e não adianta, todo mundo está inserido em uma ou mais bolhas sociais. Eu e Amanda, por exemplo, estamos nas bolhas dos universitários. Sim, porque nós temos comportamentos, atitudes, pensamentos, estresses e iguais ou semelhantes, parecidos, o que você achar. Existem outras bolhas, a gente está inserido em várias bolhas sociais. Até mesmo questões culturais são questões de bolhas sociais. Por exemplo, pessoas cristãs, evangélicas, católicas estão inseridas em uma bolha social porque eles têm comportamentos, atitudes e pensamentos compartilhados. Entendeu? A Amanda, por exemplo, vamos fingir que a Amanda é roqueira. Existe a bolha social dos roqueiros. Entendeu? As pessoas gamers têm a bolha dos gamers. Os K-popers é uma bolha porque eles têm comportamentos, atitudes, também têm gírias, dialetos específicos que só eles vão entender. Coisas que pessoas que estão de fora não vão entender. E é naturalizado para eles. Só que algumas pessoas acabam levando isso como se todas as pessoas da Terra tivessem que entender, aceitar e concordar com aquilo que a sua bolha naturalizou. E sobre isso, quando a gente fala fure a sua bolha, saia da sua bolha, é justamente você evitar ficar na sua zona de conforto. Sim, se chama zona de conforto porque realmente é bem confortável pra gente viver aquilo que a gente já conhece. Por exemplo, a gente, como eu já falei, né? Um K-popper da vida é muito confortável, ele só consumiu a cultura do K-pop e as coisas relacionadas a isso, né? Ver dorama, ver programas coreanos é muito confortável porque você já está acostumado com isso. Só que aí você, na sua vida inteira, você não vai fazer só isso. E o ideal é a gente conseguir conciliar, conhecer culturas, e outras coisas diferentes. Não por, sei lá, você não precisa gostar daquilo que é diferente, mas você precisa pelo menos entender ou conhecer e respeitar. Por exemplo, existe muito preconceito religioso no Brasil com quem é de matrizes africanas, Candomblé e a Umbanda. Não, você não precisa necessariamente se converter, não sei se é assim que é a palavra, me desculpe quem for dessas religiões pode me corrigir, mas você não precisa ser do Candomblé e da Umbanda para você respeitar, para você conhecer e para você, no mínimo, ter algum conhecimento básico para não sair falando besteira, como discursos de preconceito, como falar chuta que é macumba, falar que é de demônio, porque é isso que você foi ensinado. Todo mundo foi ensinado desde criança que isso era errado. Mas não é bem assim, é uma religião que deve ser respeitada como qualquer outra.
Sim, você sair da sua bolha, você tentar entender o pensamento do outro, o comportamento do outro, porque, como o Igor tá falando, a gente aqui no Brasil, a maior parte da população, acaba sendo criada seguindo uma coisa mais evangélica, mais católica, que tem muito preconceito contra essas outras religiões, que são religiões tão importantes quanto a sua. Não é porque você cresceu ouvindo que a sua é a certa, que a sua é, e que você tem direito de desrespeitar outras pessoas. Então, a melhor forma de você aprender a respeitar essas outras religiões que você não conhece é você tentar entender ela. Porque se você não entende uma coisa, você realmente não tem nem como respeitar, porque você não sabe nem do que você tá falando, do que você tá tentando respeitar ou não. Então, quando a gente diz pra você sair da sua bolha, é você tentar entender o outro. Porque, beleza, você acha que isso é errado, mas por que que aquela outra pessoa acha que isso é certo? Por que que você não para um pouquinho e tenta entender? Por que que você não pesquisa um pouquinho sobre isso? Porque você tem os seus motivos para acreditar no que você acredita. A outra pessoa também tem o motivo dela para acreditar no que ela acredita.
A bolha social vai muito além de gostos pessoais, vai muito a questão de cultura e sociedade, né? Por exemplo, questão de racismo. Sempre todo ano tem vários casos, tem várias discussões na internet, principalmente. E muita gente fala: ah, mas ele não aprendeu, ela não sabe disso, eles têm que saber, têm que explicar. Não, gente. A gente já tá vivendo muito tempo, né? Com conhecimentos que a gente já consegue ter pela internet. Então, se a gente não sabe, a gente tem que correr atrás. As pessoas que são oprimidas não têm que te explicar nada. Questão de homofobia é a mesma coisa. Nós, LGBTs, não temos que ficar ensinando. A gente não precisa exigir respeito. A gente tem que ser respeitado. E quem não respeita é um crime. Então, as pessoas que não entendem têm que, no mínimo, buscar um entendimento. E tem um monte na internet por aí.
As pessoas falavam muito de, ai, mas é porque eu não sei disso, eu não sei aquilo. Tá, mas o que custa você pesquisar? Você falou alguma coisa que é racista. Ai, mas eu não sabia que isso era racista. Tá, mas você parou pra pensar um pouco se isso podia ser, se isso podia ofender alguém? E o que custa você pesquisar sobre isso? O que custa você pesquisar para saber o que que é você ser homofóbico? O que que são falas homofóbicas? Custa você fazer isso, porque assim, a gente, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Não dá pra dizer que todo mundo não tem, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone que tem acesso à internet, você fica aí o dia inteiro mandando mensagenzinha no WhatsApp pros outros, você pode muito bem entrar no Google e pesquisar sobre essas coisas. Não precisa ninguém vir aqui e falar, ei, senta aqui do meu lado que eu vou te explicar que, por que que isso é errado. Você pode muito bem pegar e pesquisar. Existem vários conteúdos no YouTube, no Google, em várias plataformas diferentes, tem conteúdo no Instagram. Se você entrar no TikTok, vai ter conteúdo no TikTok te dizendo que isso é errado. Então você não precisa ficar esperando essa informação vir até você. Você pode muito bem ir atrás dela. E é isso que a gente tá querendo dizer, que é pra você sair da sua bolha. Que é pra você pegar e por vontade própria sair dela. Não vir alguém e furar a tua bolha e falar, ei, olha só, isso que você tá fazendo é errado.
E sobre isso que você falou da informação, se você não sair da sua bolha, você não vai ter aquela informação, aquele conhecimento. Por exemplo, você convive com pessoas iguais a você. Todo mundo faz isso. Todo mundo vai conviver com pessoas que vão ser iguais a gente. Em alguma coisa, no mínimo. Então, aquela pessoa não, normalmente não vai vir com uma coisa nova pra você. Ela vem com aquilo que é confortável. Por exemplo, você mora com a sua família, você tem seus amigos. Eles, obviamente, são parecidos com você, porque não seríamos amigos, né? Não seriam amigos. Então, eles não vão, comumente, naturalmente, diariamente, não vai vir com uma coisa tipo, olha só, você viu essa cultura, você viu essa música do gênero que você não escuta. Então, é muito difícil isso acontecer. Acredito que todo mundo, saindo um pouco da sua bolha social, a gente cresce como sociedade. A gente vê hoje em dia coisas que não tinham antigamente porque não era conversado, não era buscado as bolhas sair das bolhas sociais. E a internet, querendo ou não, aproxima muito as pessoas que são diferentes, que não são da hegemonia cultural, né, do que é tratado como normal. Essa discussão entrou em pauta e hoje a cultura busca isso. A gente vê nas mídias protagonistas negros, a gente vê mulheres em posição de poder, a gente vê LGBTs em posições de destaque, coisas que até, sei lá, 15 anos, isso não existia.
Por exemplo, falando de, né, a pessoa buscar e coisa, ok, vamos pensar há 30 anos atrás. A gente não tinha internet, as pessoas não tinham muito acesso à informação, então, realmente, pra ela aprender alguma coisa de que determinada fala, determinado comportamento é homofóbico ou não, ela precisava conviver com alguém que fosse parte da comunidade LGBT, de chegar pra ela e falar, ei, olha só, isso é errado por causa disso, disso, disso. Porque realmente não tinha como você ir atrás da informação, porque você não tinha internet, você não tinha contato com essas pessoas, porque era errado você ser assim. Então, ok. Ok, entre muitas aspas. Porque, né, dava pra você ter um pouco de noção e ainda assim não ser um babaca. Mas hoje em dia, você não precisa esperar alguém vir e falar com você. Você pode simplesmente pesquisar. Você tem um monte de conteúdo à sua disposição pra pesquisar sobre qualquer coisa. Você tem aí na palma da sua mão um dispositivo que tem acesso a todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Então, não existe motivo nenhum pra você continuar usando a desculpa de, ah, eu não sabia que isso era errado.
Sim, e o mais incrível é que, como eu disse, as redes sociais possibilitaram muito essas discussões. Só que a gente acabou com o acesso à internet e a tantas redes sociais a se excluir mais. A gente não vai buscar. E os algoritmos, eles não vão te dar aquilo que você não procura. Ele vai te dar aquilo que você já quer ver e aquilo que você já vê. Por exemplo, no Twitter, você pode pesquisar as coisas e tem o para você. Lá ele dá coisas relacionadas àquilo que você já pesquisou. Por exemplo, no Twitter eu pesquiso muito sobre filmes, jogos e músicas que vão lançar. Ou seja, o para você, para que vai vir para meu usuário, é só sobre isso. E a mesma coisa, a Amanda vai pesquisar sobre, sei lá, cabelo, Marvel e a música que ela gosta. Só vai ter esse conteúdo direcionado para ela e coisas semelhantes. Infelizmente, os algoritmos e as redes sociais nos aproximam daquilo que a gente já tem na nossa bolha. E isso é um pouco preocupante e triste.
É, não vou dizer que é culpa do algoritmo que ele faz isso de forma proposital para te excluir dos outros e te prender em uma bolha. O motivo pelo qual ele faz isso é que ele quer te prender na plataforma. Porque quanto mais tempo você passar lá, melhor pra ele, mais dinheiro ele ganha. Então ele faz isso por dinheiro, né? O que pode ser também um pouco errado, porque ele fica, né? A gente tá falando de, ah, beleza, pesquisar conteúdo sobre cabelo e ficar só aparecendo coisas sobre cabelo. Ok, só que se uma pessoa pega e começa a pesquisar conteúdos sobre violência, vai ficar só aparecendo isso pra ela. Então, assim, pesquisar determinados posicionamentos políticos vai começar a sugerir só isso pra ela e vai isolar ela e um determinado tipo de pensamento, o que é muito preocupante. Então, assim, isso eu acho que é uma preocupação, sim, que os algoritmos têm que ter. Claro que a gente já vai entrar nisso em outra discussão completamente fora do que a gente tá falando agora, né, que é falar das grandes corporações e como eles estão enviesando a nossa opinião só pra conseguir dinheiro, mas Isso é outro assunto um pouco mais complexo do que a gente está querendo conversar hoje.
Sim.
Mas ainda assim, se você tem consciência de que o algoritmo vai ficar te sugerindo coisas que você gosta para te prender ali, você pelo menos pode ter um pouco de noção de pesquisar coisas diferentes para você não ficar preso, você parar e olhar. Nossa, meu Deus, agora só tá sugerindo isso para mim, deve ser porque ele tá querendo me prender. Acho que eu estou muito isolado só nisso aqui, melhor eu começar a ter contato com outras coisas.
Os próprios aplicativos criam bolhas sociais novas. Por exemplo, o povo do Twitter, por exemplo, ele é basicamente dividido em duas bolhas. No início de 2018, na época das eleições, criou-se uma grande bolha na internet dos bolsonaristas que espalhavam muitas fake news. E acabou juntando outras pessoas que acreditavam naquelas fake news, tanto que acreditavam naquela bolha social, naquelas coisas que estavam sendo ditas ali, o que não era verdade. Inclusive, depois de 2018, criou-se muitas técnicas e estratégias para evitar fake news. Tanto que existe hoje em dia o Sleep Giants, que eles procuram as fontes daquelas informações para provar que aquilo ali é verdadeiro ou falso. Enfim, voltando ao que eu quero dizer, as redes sociais criam bolhas. Uma coisa que é muito tratada no Twitter e é tratada com naturalidade e como se fosse uma coisa que toda a sociedade trata é o pronome neutro, ou a questão dos pronomes. Lá no Twitter as pessoas botam nos seus perfis como são chamadas os seus pronomes. Ele, dele, ela, dela e o pronome neutro. Coisas que nenhuma outra rede social trata. O Facebook, isso não existe. O Instagram, menos ainda.
O Instagram tem alguns perfis de pessoas muito engajadas nisso que colocam, mas não é uma coisa muito comum realmente no Instagram. Eu vejo em muitos perfis que eu sigo, mas é isso... Vai da minha bolha também.
Sim.
Obviamente a maioria não tem isso.
A comunidade T, principalmente no Twitter, é bem respeitada pela bolha social que adere ao explicitar o seu pronome. Mas como eu disse, também tem a bolha dos bolsonaristas, dos direitistas e das pessoas conservadoras, e é muito forte no Twitter. Sejam elas feitas de robôs, porque é muito comum, ou não. A gente percebe os robôs também na questão de hashtag. Quando levantam hashtag política, ela sempre está em primeiro lugar. Aí a gente percebe que são robôs. O que também cria uma bolha social, porque os robôs engajam aquilo e pessoas que já estão acostumadas com aquele conteúdo vão só vir daquele tipo de conteúdo.
Existem algumas... Eu acho que o Twitter até que ele permite um pouco não ficar tão focado na bolha, porque tem... você consegue ver lá os assuntos mais comentados do mundo, né? Então, assim, você consegue ver vários conteúdos que, tipo, meio que não tem muito um a ver com o outro, que seriam, talvez, até de grupos opostos. Mas você também pode pegar e filtrar lá pra colocar só os assuntos recomendados pra você. O que Sim. vai te deixar em uma bolha novamente.
O Instagram em si, eu acho que ele cria uma bolha meio tóxica. Meio não, totalmente tóxica. Ele cria padrões de belezas que não existem. Tanto que existe já até um viés que algumas pessoas estão aderindo, que é tirar os filtros do Instagram, postar fotos apenas nos stories sem filtro. Porque, infelizmente, a gente não sabe como que vai ser isso a longo prazo. Mas a curto prazo, a gente já percebe que a gente cria um padrão de beleza que não existe. E isso também cria uma bolha social, né? Porque as pessoas vão querer só ser daquele jeito, mostrar daquele jeito, e acabar sendo uma coisa assim, que não vai fazer bem pra quem não está daquele jeito, daquele padrão que as pessoas criaram.
Sim, eu posso já dizer que eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu raramente uso filtro nas fotos que eu posto nos stories. Quando eu uso filtro, é filtro pra, tipo assim, dar um efeitinho de cor. Nunca pra mudar, aparecer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu nem gosto de filtro, eu não gosto de coisa. Mas eu fico muito triste, porque tem pessoas que eu sigo que eu vejo falando, ai, não é porque as pessoas estão nesse movimento de que não é pra ficar usando foto com filtro, que eu vou deixar de postar foto com filtro e aparecer com a minha cara feia aqui. Você tem noção que você tá usando filtro porque você tá com a sua autoestima baixa? Tipo, isso é um claro sinal de baixa autoestima, de a pessoa ficar, ai não, eu não vou aparecer aqui sem filtro Sim. porque senão eu vou estar feia. Quem disse que você vai estar feia? São as pessoas do Instagram que estão dizendo que você vai estar feia, porque todo mundo fica tacando filtro na cara. Eu não gosto, inclusive eu até paro de seguir pessoas que ficam colocando muito filtro. Porque eu não gosto pra mim e eu sei que isso pode me influenciar e eu não quero ser influenciada por esse tipo de coisa. Mas eu sempre tive essa noção de como isso... Antes das pessoas começarem a falar disso, eu sempre tive noção de que como isso poderia me afetar.
Eu não uso esses filtros de mudar o rosto, ficar com o rosto, sei lá, afinar o nariz. Isso também tem uma questão racial muito presente, muito forte, de afinar o nariz e tudo mais. Enfim, eu uso mais filtros engraçados. Por exemplo, filtro de botar cara de fruta, botar cara... Sabe aqueles filtros de zoeiros mesmo, sabe? Meio que Snapchat da vida. Inclusive, falecido Snapchat. Enfim.
É, inclusive, é porque a gente falando de como isso pode afetar, a gente tá falando como isso pode afetar a autoestima, mas pode afetar as pessoas de forma muito mais grave, como, por exemplo, eu já li uma notícia falando que nesse tempo de pandemia aumentou em, não sei, tipo, em, sei lá, 50% a busca por cirurgias plásticas das pessoas pra ficarem mais parecidas com os filtros. Pra afinar o nariz, pra afinar o queixo, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Porque ela tirava foto com filtro e ela se sentia bonita quando ela fazia isso. Daí ela queria poder fazer para poder sair bonita nas fotos.
Sim.
Sabe, tipo... Outra coisa que me incomoda muito no Instagram, que eu acho que, pelo menos parece que é uma bolha muito específica, porque fica aparecendo isso pra mim, e eu nem pesquiso sobre esse tipo de coisa, que é ficar toda hora aparecendo coisa de rinoplastia no meu perfil. Eu nem... consumo esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito contra, na verdade, esse tipo de cirurgia. Eu acho uma coisa extremamente desnecessária. Se você não tem, de fato, um problema no seu nariz, como um desvio de septo, eu não acho que você deveria pegar e fazer uma porcaria de uma cirurgia no seu nariz. Eu acho que isso é extremamente desnecessário. E, pra mim, tipo, de vez em quando aparece isso no meu recomendado lá, e eu falo, por que isso tá aparecendo pra mim? Eu nem pesquiso sobre esse tipo de coisa. Inclusive, só comentando, que eu vi essa semana, inclusive, que eu fiquei chocada. E não tinha ninguém na hora, assim, perto de mim, pra eu falar, gente, meu Deus, olha como isso é absurdo. É, eu podia até ter te mandado, esqueci de te mandar.
Podia ter mandado.
É, era uma pessoa que ela já tinha um nariz que você poderia dizer que é um nariz perfeito, que a sociedade considera um nariz perfeito. E ela foi lá e fez uma rinoplastia pra afinar mais o nariz. Gente, não tinha nada de errado com o nariz dela. O nariz dela era extremamente dentro do padrão, igualzinho de todo mundo. E ela foi lá e fez pra ficar mais igual ainda.
É complicado. Como eu disse, o Instagram tem uma bolha de que a vida de todo mundo é bela, feliz, não tem problemas. E como você falou da rinoplastia, muitos perfis de cirurgiões plásticos, pessoas que trabalham com estética, fazem muito sucesso no Instagram, né? E é complicado, é difícil. E a questão do filtro é a própria Anitta. Ela editava as fotos dela, ela editou uma foto, mostrou pro cirurgião plástico, tem um vídeo disso dela falando. Ela mostrou e falou assim, eu quero que minha cara fique assim. Só que na vida real, ela editou a foto, botou o nariz como ela queria, o rosto como ela queria e falou que quer ficar assim.
Nossa.
Tem um vídeo dela falando rindo. Assim, é engraçado o jeito que ela fala, mas a questão é um pouco problemática.
É séria.
É difícil. É, eu vou citar duas pessoas que são bem conhecidas, pelo menos uma delas é, e eu sou fã de uma delas, que mexeram muito no nariz e ficou feio. Uma delas é o Michael Jackson. Ele fez muita plástica no nariz. Claro que ele fez em uma época onde as redes sociais não eram tão presentes na nossa vida. E o nariz dele ficou extremamente fino. E sem necessidade. Ele sempre foi bonito, né? Mesmo antes do vitiligo atacar ele, dele acelerar o processo do vitiligo, ele sempre foi uma pessoa muito bonita. E outra que não é muito conhecida, mas que é uma pessoa problemática. Eu sou fã do Michael Jackson, deixar claro, tá? Porque a outra eu não gosto, não. É a Dai McCarthy. Ela surgiu na internet em 2015, sei lá, falando mal da Anitta, por incrível que pareça, e de outras pessoas. Ela é uma pessoa treteira e fofoqueira e... Enfim, ela tem posicionamentos muito controversos e não legais, eu não gosto dela. Mas ela também tem um nariz estilo Michael Jackson, aquele nariz extremamente fino, né? E, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o nariz, ele é um osso, né? Ele tem cartilagem, tem osso, tem pele. E ele tem um limite pra você fazer as suas operações. Senão ele vai esfarelar todo. Porque pra você fazer a operação, você precisa quebrar esse osso. Então, por exemplo, a Dai McCarthy, por exemplo, acho que ela não pode mais fazer cirurgia. Senão o nariz dela vai cair, tipo, vai ficar pra baixo. Porque não tem mais osso pra segurar. Então é muito complicado. E tem pessoas que pagam cirurgiões duvidosos, né? Usam hidrogel em vez de usar silicone próprio pra isso. Então, a gente cria um padrão e uma coisa que não tá certa. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa na nossa sociedade, né? Mas, infelizmente, já é aceito.
É, eu não sei quem é essa que você tá falando, mas você falando disso, eu lembrei de uma blogueira que aconteceu mais ou menos isso com ela. Acho que é Stephanie Matos, o nome dela. É Stephanie alguma coisa?
Não conheço.
E ela, tipo, ela já tinha um nariz maravilhoso. Ela falou que ela nunca se sentiu incomodada com o nariz dela. Simplesmente nunca teve problema nenhum com o nariz dela. Não era algo que incomodava ela. Nunca teve vontade de fazer rinoplastia. Mas como tava todo mundo fazendo, ela decidiu fazer também. Pra deixar o nariz dela mais bonito. Mas não que ela se sentisse incomodada com o nariz que ela tinha. E aí o que aconteceu foi, ela diminuiu o tamanho do nariz dela. Só que ela diminuiu muito. E aí, depois que ela fez a cirurgia, alguns dias depois, o nariz dela simplesmente arrebentou. O ponto, sabe?
Caramba.
No meio do nariz onde tem o septo. Essa pele começou a arrebentar. E aí ela voltou no médico, costurou de novo, passou alguns dias, arrebentou de novo. Porque ela diminuiu tanto o nariz dela, tipo, tirou tanta pele, que ele simplesmente não conseguia ficar preso. Não tinha pele o suficiente pra segurar o nariz dela no lugar.
É, gente, é complicado.
E aí ela foi lá e tá tendo que fazer outras cirurgias pra tentar... Ela tem que fazer enxerto de pele no nariz pra poder compensar isso, e aí agora ela queria voltar a ter o nariz igual ela tinha antes, porque ela gostava de como o nariz dela era antes, mas nunca vai voltar. E ela fez não sei outras quantas cirurgias pra tentar reverter o que ela fez. O nariz dela era perfeito, ela não tinha problema nenhum com o nariz dela. E só porque todo mundo fazia e virou moda fazer isso, ela foi lá e fez também. Só que ela cagou com o nariz dela, porque ele ficou simplesmente arrebentando. Sem noção que o nariz dela tava abrindo.
Complicado. É, como a gente já citou o BBB, uma participante do BBB 20, se eu não me engano, a Fly, eu sempre achei ela bonita. Ela é cantora, se eu não me engano. E logo depois que ela saiu, ela fez os processos de harmonização facial. E é outra coisa que naturalizou muito no Instagram. Inclusive com os filtros, existem diversos filtros que fazem harmonização facial. E é uma coisa que, como foi criada essa bolha, foi tratado como natural. E não é, não é. Nem todo mundo tem, precisa e quer e deve fazer uma harmonização facial. Se você quer fazer, legal, mas né, nem todo mundo
Não,
quer.
isso é uma coisa extremamente complicada. Tipo, o Instagram normalizou muito isso. E as pessoas que ficam só consumindo coisa do Instagram acham que isso é completamente normal e começam a sonhar em fazer isso. Tem um exemplo disso que fez a harmonização e se arrependeu muito: é o Lucas Lucco. Ele fez a harmonização facial e a cara dele ficou horrível. Ele falou, eu não tô dizendo, ah, ele ficou horrível.
Eu
Ele
vi.
se achou horrível com o jeito que ele ficou e agora ele quer reverter. E agora ele tá fazendo não sei quantos procedimentos pra poder tentar tirar aquilo do rosto dele e voltar o rosto dele ao que era antes, porque ele simplesmente odiou o resultado. E ele fez porque virou moda, porque tava todo mundo fazendo, porque todo mundo ali no meio musical tava fazendo também. E daí ele decidiu fazer, porque todo mundo tava fazendo, então por que ele não iria fazer?
Complicadíssimo. Sorte que eu acho que é reversível, porque eu acho que o ácido hialurônico.
Reversível entre aspas, porque é tipo assim, você faz, aí você fica meio pontudo, né? Fica meio esquisito na hora que faz, e depois de uns meses meio que o negócio assenta no seu rosto e aí fica normal. Né, normal, não sei, coisa. Mas não dá pra tirar 100%. Ele tá tendo que, tipo, injetar os negócios no rosto dele, mas vai demorar, eu acho que cerca de um ano pra ele poder tirar aquilo do
É,
rosto dele.
complicadíssimo. Enfim, a gente não citou o Facebook, né? O Facebook é a terceira rede
É, o
social.
Facebook é uma bolha muito
Eu acho que a
complicada.
rede mais família que existe hoje em dia é o Facebook, né? Sua tia-avó tá no Facebook, sua avó tá no Facebook. E cria-se uma bolha social lá. Eu vejo muita questão de notícias. Muitas vezes delas são muito, assim, sensacionalistas. E isso cria uma bolha social nas redes sociais, né? De uma opinião pública, vamos dizer assim, difícil, né? A gente pode ver muitas questões polêmicas lá que são tratadas assim de forma, eu acho, errada, né? Algumas opiniões lá são compartilhadas de forma errada e não é a realidade. Só que a gente acaba puxando isso para nossas redes sociais, vamos dizer assim. Físicas, como assim? Nossa família, nossa vizinhança, nossa cidade, e agindo dessa forma. A gente cria alguns hábitos, opiniões e costumes que são complicados de lidar e acha que deve ser assim com todo mundo. Mas não é, gente. Não é, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, não é. E isso que a gente queria trazer hoje para discutir aqui com vocês, para a gente parar e analisar o porquê que a gente se comporta desse jeito. E por que que outra pessoa não se comporta? E conhecer aquele jeito que aquela pessoa se comporta, para ter conhecimento e entendimento de que o mundo é extremamente diverso. Nossa cidade, nossa vizinhança, as pessoas são diversas e a gente não tem que aceitar que todo mundo tem que ser igual.
Sim, eu acho que as redes sociais realmente tornam as coisas muito mais em bolhas. Se você só convive com as pessoas através de redes sociais, é bem provável que você esteja em um espaço bem limitado e tendo um número limitado de contatos com as pessoas, um número limitado de comportamentos que você tem acesso. Provavelmente você deve ter alguns preconceitos que você nem sabe, mas no mundo real eu acho que a gente consegue ter contato com pessoas mais diversas. Porque, por exemplo, uma pessoa, uma criança, ela vai pro colégio. No colégio, ela tem acesso a várias pessoas diferentes, porque ela estuda numa turma que tem 20, 30 pessoas, em um colégio que tem 30 turmas, então ela tem contato ali com várias pessoas. Claro que ela vai se aproximar das pessoas que são mais parecidas com ela e tal, mas ainda assim ela vai estar em contato durante boas horas do dia dela com pessoas diferentes que têm opiniões diferentes. E isso se mantém, né, até ali as pessoas se formarem no colégio e tal, na faculdade você ainda vê muito disso. Ainda assim são muitas pessoas, você vê pessoas com opiniões cada vez até mais diversas, porque a faculdade reúne pessoas muito diferentes, de locais diferentes no mesmo local. Mas quando você sai disso e você acha que começa talvez a A trabalhar, você ainda trabalha com pessoas bem diferentes. Mas dependendo do que você trabalha, é possível que você fique também bem isolado, com pessoas que têm a mesma opinião que você. Se você trabalha, sei lá, com atendimento ao cliente, você vai encontrar várias pessoas diferentes ao longo do seu dia. Então você, não que você vai conversar com elas, mas você pelo menos vai ver. E você talvez vai estar mais aberto a coisas diferentes, porque vai chegar várias pessoas diferentes para ser atendida por você. Mas se você trabalha em um local fechado, em que você só tem contato com o mesmo grupo de pessoas, em que você pode escolher meio que com quem você vai trabalhar, ou se você trabalha sozinho em um escritório, você provavelmente está em uma bolha muito limitada.
E uma coisa que eu quero citar aqui também, se não me engano, as ciências sociais chamam isso de conhecimento vivencial. Ou seja, você não vai estudar num livro, num artigo, sobre aquele assunto em questão, sobre aquele tópico. Você vai viver. E você vai adquirir conhecimento daquilo. E, infelizmente, a gente está na pandemia ainda, então a pandemia acentuou muito as bolhas sociais. A gente, infelizmente, ficou fechado, usou só rede social, só ficou com as pessoas que a gente já conhece, só conversou com as pessoas que a gente já tem contato, daquela nossa própria bolha, e isso piorou muito com a pandemia, né? Infelizmente, a pandemia teve esse outro impacto negativo social.
Sim, a pandemia isolou muitas pessoas e fez com que as pessoas que já eram próximas se aproximassem mais e quem não era tão próximo acabasse se afastando, que pode não ser uma coisa muito boa.
Outro assunto também que eu acho que o Twitter, que eu esqueci de citar, trata muito naturalmente, que é uma coisa que nós, na sociedade, não tratamos, não discutimos, não pensamos sobre, é a não monogamia. Lá é tratado com, não vou dizer tanta naturalidade assim, porque tem muitas pessoas que são contra e tudo mais. Mas lá tem uma discussão mais aberta sobre relacionamento aberto e tudo mais, que é uma coisa que a gente não vê em nenhuma rede social. Eu nunca vi no Facebook tratar sobre isso, sem ser puxa-cota. Eu nunca vi no Instagram tratar sobre isso. E só no Twitter é tratado. E é uma bolha social, né? Tipo, não tô querendo trazer opiniões nem positivas nem negativas sobre isso, mas é um assunto que não é tratado em lugar nenhum além do Twitter. E é uma outra bolha social, que são as pessoas não monogâmicas.
Eu acho que, até falando sobre esse assunto, é muito comum e você consegue ter uma conversa sobre isso com pessoas que usam o Twitter, que têm mais acesso, porque elas estão mais abertas a falar sobre isso, a conversar. Mas quando você vai trazer isso, talvez, pro mundo real, tentar falar isso com as pessoas à sua volta, elas não estejam abertas a isso, porque, e aí é uma hora que você percebe que você está inserido em uma bolha. Que na internet você consegue falar tranquilamente sobre isso com as pessoas, mas com as pessoas à sua volta, presencialmente, você não consegue. E aí você percebe que você provavelmente está se isolando, achando que todo mundo está chegando ao mesmo nível de amadurecimento sobre isso, de estar disposto a falar sobre coisas que não eram comuns antes.
Sim, e tipo assim, como a Amanda falou, a palavra perfeita, isolando. Você acaba sendo isolado, ficando isolado e se isolando. Porque, por exemplo, você vive uma bolha social no seu Twitter daquilo que você gosta, sei lá. Vamos falar que você gosta de um jogo e você só vive à base desse jogo. Só que você vai, sei lá, trabalhar, estudar e as pessoas não vão compartilhar esse gosto com você, essa realidade com você. Então, ou elas vão te segregar ou você vai se segregar. Então, é uma coisa muito difícil porque acaba trazendo segregação social na sua vida pessoal, né? Na sua vida cotidiana. Isso é muito complicado. E a questão também, por exemplo, da nossa bolha, grande bolha social que a gente vive atualmente, né, no Brasil, é a questão religiosa, é muito presente na nossa sociedade, isso é inegável. Então, muitos costumes nossos, até nosso calendário, é baseado na questão religiosa. Nossos feriados, a maioria, tudo baseado na religião. E, por exemplo, a religião cristã, em geral, seja protestante ou católica, ela prega a monogamia nesse assunto anterior que eu citei. Então, claro que vai ser reprovável para a sociedade, né? Macro, né? Visando de fora, de cima do conjunto todo, vai ser uma coisa reprovável. Assim como os LGBTs são vistos como reprováveis, assim como outros costumes, a religião matriz africana são vistos como reprováveis, porque no macro, o que é naturalizado, né? Tratado como normal, é aquilo que as pessoas já estão acostumadas. Então você se sente segregado, as pessoas são segregadas, são separadas ou vistas como esquisitas.
E a gente entra também numa coisa, falando disso, de como a sociedade reprova determinadas coisas, que não necessariamente reflete a opinião de uma pessoa. Ela pode reprovar aquilo porque ela foi ensinada de que aquilo é errado, mas ela pode não concordar com aquilo. Por exemplo, você falando da não monogamia. A pessoa, ela pode virar e ser contra essa ideia e falar, não, mas você tem que estar com uma pessoa só, isso é errado, você tá com isso, é traição, que não sei o quê, não sei o quê. Mas, no fundo, ela virar e pensar, nossa, parece ser muito mais prático você ter um acordo desse em que não vai ter uma traição, mas a sociedade ensinou que isso é errado, isso é pecado, isso é traição. Então, ela acaba te reprovando, porque ela foi ensinada de que é errado, mas não reflete necessariamente a opinião dela. Ela só acaba sentindo aquela pressão da sociedade de continuar reproduzindo o que ela foi ensinada.
Sim, sim. Outra coisa também que eu acho muito interessante é que nós, naturalmente, como sociedade brasileira, a gente não discute política. Isso está se transformando muito ao longo, sei lá, de 2016 para cá, 14, não vou saber o tempo exato. Mas até atualmente, a gente não discute política. Eu não tô falando política de partido político, de eleição. Tô falando de políticas públicas mesmo, sabe? De, a gente precisa de tratar isso pra escola, pro hospital e tudo. E política também de questão de eleição. Também a gente precisa conversar sobre isso. Mas isso não é conversado. Isso não se vê em nenhuma rede social, além também do Twitter. O Facebook não trata isso, o Instagram não trata isso. E quando trata, é questão de meme.
Ou de uma forma extremamente polarizada, em que ninguém tá se escutando e só estão querendo provar que estão certos sem ouvir o outro.
Eu tô certo, meus amigos me apoiam nisso. E não vou nem dizer outro lado, porque não existem dois lados apenas na política. Não existem dois lados politicamente falando. Não tô falando só em eleição. Tô falando em gestão pública mesmo.
A gente precisa se envolver mais na política. Não estamos dizendo é você tomar um partido de uma coisa e ficar fazendo campanha. Estou dizendo se envolver de cobrar determinada coisa, cobrar que determinada coisa seja feita, fiscalizar o que está acontecendo. É isso que a gente diz, se envolver. Isso não, você não tem que fazer isso só se você for contra determinado candidato. Tipo, você só fiscaliza fulano porque você não votou nele. Não, você que votou nele, você principalmente deveria fiscalizar, porque você elegeu ele, você confiou que ele ia fazer determinada coisa. Então vai lá e cobre que ele faça aquilo.
E tudo é política, tá? Os incêndios na Amazônia foi questão política, a perseguição indígena é política, o preço da passagem aumentando, abaixando é política, a gasolina é política, a pandemia e como é tratada é política, a vacinação, já falei, né?
Sim, e sobre tudo isso nós precisamos falar, não só... Porque as pessoas têm muito aquilo, né? Que é acreditado que, futebol e política não se discute. Se discute sim, futebol foda-se, mas política se discute sim, gente, que coisa chata. Mas é porque política é uma coisa chata. E daí? É chato fazer várias coisas, é chato trabalhar e você trabalha do mesmo jeito.
Gente, é chato, mas é necessário. E a bolha social também é uma questão política, sabe? Porque você, com a sua bolha social, você vai ter opiniões da sociedade semelhantes. E vai ter outros muitos tipos de pessoas e de bolhas sociais que vão tratar de forma diferente. E, por exemplo, as bolhas sociais também isolam muito as pessoas politicamente. Não tô falando em questão de voto, tô falando em questão de opinião pública mesmo, sabe? O que muita gente acha que é importante, outras pessoas vão achar que é inútil. Por exemplo, o auxílio financeiro do governo na pandemia, o auxílio emergencial. Pra quem tem uma bolha social de que tem uma vida... num patamar financeiro diferente, vai achar inútil, vai achar pra que isso? Isso não é necessário para mim e para os meus. Mas as pessoas que são de outra realidade vão achar aquilo extremamente satisfatório, ou não, mas necessário. E a questão do preço da passagem é a mesma coisa. Para quem pessoas que têm mais dinheiro, ou pessoas que não usam ônibus, aquilo ali vai ser desnecessário, vai ser uma coisa inútil que não precisa ser tratada, que não acha que não é de importância. Ou a questão, por exemplo, de enchentes. Também é uma coisa de política pública. Mas, por exemplo, se a sua cidade não vai encher, você não vai se preocupar com aquilo. A gente tem que começar a ver outras realidades e outros mundos, entre aspas, né? Que as pessoas vivem, sabe? Muitas pessoas acham que é só aquilo que ela vive que é o importante. Aquilo é importante pra você. Mas, por exemplo, se você namorar uma pessoa, você tem uma irmã, você vai ver aquilo como importante para a pessoa que você ama. Ou não, também. Por exemplo, eu não tenho... Eu até me sinto esquisito de falar isso. Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu não conheço uma pessoa que é indígena. E só por isso eu vou achar que os direitos dos indígenas não valem? Sabe? A gente tem que pensar sobre isso.
Não é porque você não é indígena que o que acontece com eles não te afeta, significa que não é importante. As pessoas têm muita mania de achar, mas isso não me afeta, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não conheço ninguém assim, eu não sou assim. Então por que que eu deveria me preocupar? Porque você faz parte do mundo. E você deveria se preocupar com as coisas que acontecem nele.
Sim, e as bolhas sociais têm um impacto negativo nisso. Por exemplo, eu e a Amanda somos brancos. né? Então a gente, teoricamente, não vai se importar com o racismo, não vai se importar com as pessoas negras, sabe? A gente tem que pensar sobre isso. Claro que eu e a Amanda temos amigos que são negros, mas se a gente não tivesse, a gente estaria numa bolha social de pessoas brancas que não se importam com outro tipo de pessoa, sabe? As pessoas asiáticas.
E aí a grande chance de a gente não se importar também seria, seria bem grande, porque, tipo, se a gente não convive com ninguém que seja negro, se nós não somos negros, então isso não nos afeta, a gente teria o pensamento de, ah, isso não afeta, não afeta a mim e a ninguém que eu amo, então foda-se.
E isso é muito
tipo,
real.
Não, isso é um pensamento extremamente limitado.
Muito real, porque eu conheço, cansei de ver pessoas que acham que pauta de racismo é mimimi. Mas você vai ver a pessoa, ela se relaciona com pessoas negras, ela ama alguém que é negro, um amigo, uma, sei lá, namora, um primo, um parente qualquer, ou um vizinho. Não, a pessoa tá naquela bolha fechadíssima, então acha que aquilo ali é mimimi porque pra ela não é realidade, sabe? E a gente precisa ter uma análise sobre isso e pensar sobre pra gente evoluir como pessoa e como sociedade.
Sim, a gente tava falando muito que a gente ia falar sobre os reality shows, acabou que a gente saiu muito desse assunto, mas tudo isso que a gente falou, se você for ver, teve em vários reality shows diferentes. De pessoas sendo racistas porque ela nunca conviveu com aquilo, então ela não sabe, entre aspas, que é errado. Ah, mas eu sempre fiz piadinha assim e ninguém nunca se ofendeu. É claro, porque você fazia essas piadinhas racistas para as pessoas brancas. Por que ela se ofenderia? Não é pra ela que você tá atacando?
Sim, isso foi visto no BBB do ano passado, né? O João sofreu ataques racistas, o Rodolfo foi até perdoado, né, entre aspas, ou até foi visto como não errado em algumas redes sociais. E foi racismo, gente. E ele tentando se defender, falando que, ai, eu também sou, nananã, pipipopopó. Sendo que até o fim ele não se viu como errado. Ele pediu desculpa por pressão e porque as pessoas falaram com ele. Então é muito complicado.
Sim, ele até o final bateu o pé de que ele não tava errado porque ele não fez com a intenção de ofender.
E até hoje deve estar achando que tá certo.
E é aquilo, né? Porque não é porque você faz uma coisa, não tem intenção de ofender, significa que você não está ofendendo.
É, e também a bolha social, gente, vou até mudar de assunto, né? Já tô mudando de assunto. Afeta também a nossa cultura, né? Isso é óbvio, isso é fato, já citei isso. Como eu, vou até voltar o Rodolfo também. A música dele ficou em primeiro lugar no Spotify. Mesmo ele fazendo um crime, né? Ele foi racista. A música dele ficou em primeiro lugar no Spotify global. Global ou Brasil, não lembro, agora acho que foi Brasil. E outra coisa que a gente percebe muito é o consumo do sertanejo. Isso é assunto pra outro episódio, mas eu quero citar aqui. Que ele tá sempre... É só sertanejo aqui nas paradas de sucesso. E a gente tem que rever nossa sociedade. Porque a gente, como brasileiro, tem diversos, diversos, diversos tipos de música. A gente tem rap, a gente tem forró, a gente tem o funk, a gente tem pop brasileiro, a gente tem tanta música. E músicas internacionais também. Então é uma coisa que a gente precisa analisar e sair da nossa bolha de não só consumir um gênero musical.
É, porque o problema não é você consumir só esse gênero musical. O problema é a mensagem que ele passa.
Isso também é extremamente problemático, né? O que os sertanejos pregam hoje em dia é basicamente pegação, vou trair, vou ser traído, vou sofrer e bebida, balada. Acabou? É só isso nossa vida? A gente só tem isso na sociedade? É complicado.
É, só prega isso e, dependendo da música, ainda coisas bem homofóbicas e transfóbicas, né?
Machistas. Então, assim, né?
É esse tipo de coisa que você realmente quer ouvir, é esse tipo de coisa. Ah, mas a musiquinha é legal e tal. Ok, mas a mensagem que ela tá passando não é uma mensagem muito legal. Você quer mesmo deixar ela no topo das paradas de sucesso do país?
E música.
Pra várias pessoas ouvir e normalizarem aquilo, porque você vai estar normalizando aquilo ouvindo essa música.
Sim.
Porque às vezes você ouve uma música sem prestar atenção naquilo, mas você tá internalizando o que você tá ouvindo.
Sim, músicas também têm muito impacto cultural, né? Tanto que na época da ditadura militar, muitas músicas de propaganda foram feitas e muitas músicas que eram contra tinham que ser censuradas e muitos cantores, inclusive geniais, né? Tinham que usar diversas metáforas para conseguir passar a música da censura. Música tem impacto cultural. E também, por exemplo, ano passado, ou 2020, né? Porque já estamos em 2022, eu tô me acostumando ainda, me desculpem. Teve a música transfóbica, que era com a Lili, né? E a banda foi extremamente cancelada, eu não lembro o nome deles, nem vou citar, porque eu acho que não merece, porque teve uma música odiosa contra as travestis, que estamos no Brasil, né, gente? É o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. É uma música extremamente transfóbica, a internet caiu em cima, né? E eles mudaram a letra da música. Agora a música ficou, entre aspas, aceitável, Mas eu acho que a música não deveria nem existir depois do que foi feito. Mas felizmente tivemos um impacto positivo, né? Eles entenderam que estavam errados, eles pediram desculpas e mudaram a música, o que muitos cantores não fazem, né? Deixa pra lá, né? E a música também é política. A música também é política. Tanto que uma pauta política de respeito às pessoas trans e travestis conseguiram remover essa música, tirar ela da realidade, vamos dizer assim. Então...
Isso também prova como é importante você estar atento a coisas fora da sua bolha, porque essas pessoas, se elas não tivessem ligadas em o que está acontecendo, não consumissem esse tipo de música e falar, lançou música assim, ai, foda-se, eu não consumo mesmo, tá? Mas se elas não escutassem esse tipo de música, elas não saberiam como essa música afetava elas. Então, eu acho que é bom, nesse caso, por exemplo, ter essas bolhas, porque foi graças a essa bolha que conseguiram lutar por isso e tirar esse trecho da música, né? Claro que eu concordo com você que a música não deveria existir, mas, pelo menos, isso serviu a bolha, né? Um grupo de pessoas se apoiaram e foram lá lutar pelos direitos deles. Mas, tô falando, se eles só se limitassem em consumir coisas para eles, que fossem só direcionadas a eles de forma boa, eles não saberiam que essa música existiria e pode ser que a música estivesse aí até hoje. Falando de reality shows, que a gente falou que ia falar, mas não comentou muito, né? Tudo isso que a gente falou, você viu no... Dá pra ver no BBB. A gente falou sobre... Comentou sobre o caso do Rodolfo, que foi um caso de racismo. A gente... É muito comum ver em todas as edições muitos casos de comentários homofóbicos quando tem uma pessoa gay participando da edição. Não necessariamente...
A Ariadna, lembra dela?
Esse não foi muito dentro do BBB, porque ninguém sabia, ela saiu na primeira semana. Mas depois, nossa, ela... Tipo, as pessoas fizeram muito piadas com ela e eu sempre achei errado isso. E hoje eu vejo, tipo, como era muito, muito, muito errado.
Ela sofreu uma onda de ódio, tadinha.
Ficavam usando ela como chacota. Eu entendo ela meio que permitir fazerem piada com ela, porque era o jeito que ela tinha de se sustentar, né, se submetendo àquilo, mas não deveria ela precisar disso, sabe? Permitir que as pessoas usassem ela como motivo de piada. Mas eu ia comentar... É que é muito comum você ver nessas edições, quando tem uma pessoa gay, não ela sendo atacada diretamente, mas você vê algumas pessoas fazendo piadinhas. Voltando ao caso do BBB do ano passado, por exemplo, o Rodolfo, ele falando, acho que não sei se foi o Rodolfo ou foi aquele outro lá, comentando sobre o Gil, falando que ele tava fazendo, sendo muito alegre o tempo todo e que não sei o quê. Por quê, sabe? Tipo, falou que ele era exagerado demais. Tudo bem ele ser gay, mas não precisava exagerar.
É, gente, é homofobia, gente. E como a Amanda falou, os realities, eles explicitam os problemas da nossa sociedade porque a gente tá vendo, tá gravado, tá sendo comentado o tempo todo. As pessoas ficam fissuradas, inclusive, gente, calma aí. As pessoas que ficam, são fãs mesmo, né? São fanáticas nas redes sociais. São fanáticas em reality shows, né?
E é muito comum nesse reality shows as pessoas escolherem lados, né? Porque é uma competição, bem ou mal. E as pessoas escolhendo seus favoritos pra quem elas querem ganhar. Só que isso vai muito além. As pessoas, elas perdem muito a mão. Elas, como, por exemplo, o que aconteceu com... Da Carla Dias, que participou desse último. Que ela ficou com o Arthur lá dentro. Eles namoraram lá durante a edição. Quando saíram, ela terminou. Ela viu tudo que ele falava dela e tal. Eles terminaram. Mas as pessoas, o fandom que criou sobre eles, sobre o chip deles... É absurdo, é extremamente tóxico. A Carla Dias começou a namorar esses dias e as pessoas começaram a atacar ela porque ela tava namorando um outro cara que não era o Arthur, que era um desrespeito com os fãs do casal. Ela tá namorando com outra pessoa depois de tudo que eles fizeram pros dois ficarem juntos.
Que ela devia respeito a esse fandom.
E ficaram atacando ela de uma forma absurda. Enquanto o Arthur pegou até a VTube e eles não atacaram ele também, né? Tipo, a gente até tem um caso de machismo aí.
Aí explicita o machismo.
Mas assim, como é absurdo, sabe? Tipo, as pessoas ficarem atacando a pessoa depois. Cara, já faz um ano que ela saiu do negócio lá, sabe? E a edição, mas eles continuam porque eles ficaram obcecados demais. Falando, não, a gente escolheu esse casal e a gente vai fazer de dar certo, porque eu me recuso a estar errada sobre isso. É basicamente isso, é essa visão que eu tenho.
E isso fez uma bolha.
Isso é uma bolha de pessoas que concordam naquilo e que vai tão além a ponto de atacarem a pessoa de quem eles são fã.
Sim, eles criam uma naturalidade com aqueles fatos, né? Ou criam-se fatos. Eu acho que no inconsciente eles sabem que é mentira, que não vai acontecer, que não existe. Mas é tão naturalizado, é tão levado a sério. Muitas pessoas vão naquilo, né? Ficam compartilhando, comentando. Cria-se esse amor, esse fervor que acaba criando uma realidade, né? Pra eles, é real. Tanto que a mulher foi lá, cobrou, né? Tem uma thread no Twitter, que tem a bolha social disso, do fandom, né? Ela criou, comentou uma coisa gigante pra Carla Dias no perfil dela do Twitter, né? Na foto que ela postou com o namorado novo, cobrando respeito, que ela não poderia ter feito isso. E ela teve apoio. Existem outros também, outros, né, shippers por aí, da Camila Cabello com a Lauren, do Harry Styles, acho que com o Louis, e eles agem não idêntico a ela, mas com muitas coisas iguais. De criar histórias, de, ai, um tweet aqui, um tweet ali, uma foto deles juntos, não sei aonde.
É, eles criam uma história na cabeça deles que eles acham que é verdade, e eles querem que o artista prove que eles estão certos. Eles criam na cabeça deles que os artistas têm um caso em que esse caso vai ser revelado em uma hora. Eles acham que eles são gênios da investigação, que descobriram o segredo mais profundo deles e que eles são extremamente apaixonados, e vira um negócio extremamente tóxico. Um artista, ele não gosta disso. Tipo, ele vê esse tipo de fã e ele não quer ter contato com esse tipo de fã, porque isso não é nem fã, sabe? Isso é obsessão. A partir do momento que se torna obsessão, isso já não é mais admiração. Por exemplo, o caso que você Sim. comentou da Camila Cabello com a Lauren, elas não... elas tinham medo de ser vistas juntas em público para as pessoas não ficarem supondo mais coisas, porque era uma coisa que acabou com a amizade delas. Hoje em dia eu acho que elas estão de boas de novo, mas elas eram muito amigas e as pessoas começaram a dizer, só porque elas eram muito amigas, que elas eram um casal, porque ninguém tinha um carinho tão forte assim uma pela outra, se não fosse ter um caso e que não sei o quê. Foi uma coisa absurda a ponto de elas terem medo de serem vistas juntas pra não incentivar mais esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, acaba com o psicológico completo das pessoas. E tem gente até hoje que fica falando que elas eram um casal sim e ficam batendo nessa tecla. E, tipo, você só faz mal à pessoa, assim. E falando, né, das redes sociais, é muito comum você ver isso. Nas redes sociais, não. Nos reality shows. É muito comum você ver isso de pessoas falarem, não, fulano e fulano vão ficar juntos. Fulano age assim porque é apaixonado por ciclano. E ficar sim. ali... Por exemplo, vou citar um caso dos cactos, né? Provavelmente problemático falar isso. Mas quando a Juliette saiu do BBB, esses fãs dela, esses seguidores que ela ganhou, foram cobrar ela por ela não ficar aparecendo o tempo todo nos stories. Porque eles estavam acostumados a ver ela 24 horas por dia na televisão.
No BBB.
E aí quando ela não estava mais lá, eles ficaram cobrando. Tipo, como assim você não vai estar aparecendo? A gente fez de tudo pra você ganhar e agora você vai sumir? Você não vai dar mais as caras no Instagram? Você não vai mais aparecer aqui pra Sim. gente. Tipo, ela não sabia que eu estava fazendo isso. Ela não sabia que as pessoas estavam assistindo ela 24 horas por dia. Ela sabia que ela estava em um lugar com câmera 24 horas. Mas não que as pessoas de fato estavam assistindo ela. E aí depois vieram cobrar uma coisa nela absurda. Porque eles criaram uma expectativa nela. E esse grupo falou, não, realmente, ela vai sair do BBB. E ela vai agir assim. Porque a gente lá dentro vê que ela é assim, assim, assim. Então eles criaram uma expectativa. Uhum. E ficou todo esse grupo, esses fãs, se apoiando nessa ilusão. E depois ficar cobrando isso mostra como é a bolha, sabe? Pessoas que pensam a mesma coisa se apoiando sobre um determinado assunto. E aí, quando a pessoa saiu e ela não cumpriu essa expectativa, eles ficaram revoltados com a pessoa de quem eles eram fãs. Tipo,
Sim.
eu acho engraçado, mas extremamente absurdo.
Gente, é problemático, porque todas as pessoas dentro dessa bolha social acham que isso é normal. E não é. Não é normal, não adianta. Mas pra eles é, sabe? É aceitável. E tipo assim... é da bolha deles, tem outras bolhas que fazem coisas que também não são aceitáveis para a sociedade, mas que são naturalizadas, né? É outro fandom que cresceu do nada, e eu até hoje não entendo, e eu vou deixar claro que eu tenho nada contra essa personalidade, é da Deolane Bezerra. Ela é ex-mulher daquele MC Kevin, né, que morreu, que ele caiu do prédio, sei lá, não vou lembrar agora direito. E ela ficou famosa, eu não sei se foi por causa disso, ou por causa de, sei lá, e ela tem um bom número de fãs. Né? Então, e também estão criando já o fandom deles, cria uma realidade, vamos dizer assim, alternativa, e naturaliza muita coisa, sabe? A gente precisa pensar como que essas bolhas também se comportam, né? A gente não tem que aceitar tudo que vem, mas também tem que botar um olhar crítico sobre isso, né? Porque eles naturalizam muitas coisas que não deveriam.
Sim, não falando de bolha, mas agora falando de fã, é até uma coisa ruim, porque fã também não aceita que o artista faça nada errado e passa pano pra absolutamente tudo. Tem esses, né, que eu falei que são meio, né, loucos e que acusam o artista, tipo assim, você não fez a expectativa que eu tinha sobre você, e aí começa a atacar a pessoa. Mas tem uns que passam pano sobre absolutamente tudo que a pessoa fez. A pessoa pode dar um soco na cara de alguém sem motivo nenhum, e eles falam, não, Mas não foi um soco. É que tinha uma mosca ali. Eles vão inventar qualquer...
Fãs do Justin Bieber. Coffee, coffee.
Eles vão inventar qualquer desculpa pra passar pano pra pessoa também. Porque eles criam uma expectativa sobre as pessoas. E eles não querem que essa expectativa seja quebrada. Então, não. A pessoa nunca vai dar um soco de graça em alguém. Sabe? Eu criei essa expectativa na minha cabeça. E eu não aceito que ela seja quebrada. E aí passa um pano pra tudo. Então, isso também entra no negócio de ser uma bolha social. Porque são pessoas que... Várias Sim. pessoas pensam assim e elas ficam se apoiando. Não, verdade. Ele jamais faria isso. Ele nunca faria isso. Quando acontecer tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Porque isso vai acontecer. Ficam criando expectativas. Normalmente, essas pessoas que a gente tá falando de que são fãs, que passam pano, ou ficam cobrando demais as pessoas, são pessoas que elas realmente, elas vivem pra aquilo. Quando elas estão nas redes sociais, elas só veem aquilo. Eu vejo muito isso com fãs de K-pop.
Tem muito.
Nossa, os fãs de K-pop que eu conheço, eles só consomem coisas de K-pop. Eu acho até muito preocupante. Parece que eles não existe mais nada no mundo além disso, sabe? Tudo que eles vão ver é sobre K-pop. A partir do momento que ele está na rede social, ele está vendo coisas sobre K-pop. Se a pessoa fica 8 horas por dia mexendo na internet, ela fica 8 horas por dia só consumindo coisas de K-pop. Eu acho isso muito preocupante. No geral, não só sobre K-pop, mas tudo. Se você só consome uma coisa específica todos os dias, o tempo todo, é muito preocupante.
E você fica fechado numa bolha. Com só aqueles que compartilham daquilo que você faz. Idênticos a você. Sobre o K-pop, não é nossa realidade o que eu vou falar agora, porque a gente tá no Brasil. Mas lá na própria Coreia do Sul, é uma bolha forte. Porque os idols, né, os cantores, eles não podem namorar. Se namoram, são atacados pelos próprios fãs. Eles não podem fazer muita coisa, é uma vida bem complicada. E esse fanatismo, né, porque é um fanatismo, não é naturalizado, né, normal no nosso ver, pelo menos. Não podemos dizer que só existe hoje, tá? O John Lennon foi morto por um fã, deixa isso bem claro, lá na década de 80, 90, sei lá. Então isso já existe há muito tempo, esse fanatismo por artistas e tudo mais. E mais uma adenda que eu queria dar é esses fandoms de chip, né, de Harry Styles e... sei lá, da Camila com a Lauren, também criam teorias acima das músicas. Se eles lançarem uma música que fala, sei lá, você me magoou, eles já acham que foi feito pro chip, né? Não pode ser outra pessoa. Então é muito complicado. E como a Camila também terminou com o Shawn Mendes agora, né? Vão achar que, terminou por causa da Lauren. Eles criam, né? É criado várias teorias que não é legal, que não é, assim... Gente, não faz sentido. Mas, como a gente falou, eles vivem nesse mundo, nessa realidade deles, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem suas bolhas e acha que aquilo ali faz sentido, que é aceitável e tudo mais.
Sim, eles só consomem aquilo e só têm contato com pessoas que concordam com aquela opinião. E uma pessoa que... Ela tá criando teoria de que determinado grupo musical tem um caso e tal. Ela começa a pensar sobre aquilo e ela começa a achar pessoas que também pensam daquele jeito. E aí começa a achar provas em músicas, em vídeos... em fotos de paparazzi, a pessoa só fica compartilhando aquilo, quando ela na rede social dela só tem aquilo, então ela se isola muito naquilo e ela começa a achar que é verdade, porque ela só vê as pessoas falarem sobre aquilo, então é verdade, né? Porque não é possível que tanta gente esteja falando sobre isso e seja mentira, e ela cria na cabeça dela isso e é preocupante. Eu preciso estar falando que se você perceber que você tá consumindo muito uma coisa aqui, uma coisa muito específica tá aparecendo pra você, começa a perguntar sobre outras coisas. Começa a ter contato com qualquer outra pessoa no mundo.
Sim.
Começa a seguir umas pessoas aleatórias que você nunca viu na sua vida. Pra você sair desse círculo.
Segue uma francesa.
Faz qualquer coisa, sabe? Começa, sei lá. Você é uma pessoa que só ouve sertanejo. Se você vê que no seu perfil só tem coisa sertaneja, começa a ouvir K-pop, sabe? Vai pro outro lado. Só passar ali um pouco, entendeu? Pra você não ficar muito
fechado.
Vai um forró, exatamente, entendeu? Um pagode. Normalmente quem gosta de pagode é sertanejo, mas enfim. Não sei, sabe?
Gente. A gente citou esses exemplos exagerados, né? Porque esses fandoms são exageradíssimos. E pra gente poder notar como que uma realidade, uma bolha, pode fazer com a pessoa ou com outras pessoas. Então, pra gente também botar em prática a nossa realidade e ver outras, entender outras e ver o que tá errado na nossa. Porque sempre tem uma coisa errada na nossa realidade, né? No nosso convívio social. É pra gente olhar, assim, olhar crítico, analítico, né? Mais analítico do que crítico, sobre nossa vida em geral, pra gente ver que existem outras realidades, outras bolhas, outras coisas, outros tudos, né? A gente já vai ser cancelado aqui pelos K-popers, vão ser cancelados pelo Justin Bieber, eu fui cancelado já pelos fãs dele.
Assim, a gente não tá falando mal de nenhum dos artistas. Em momento algum a gente falou mal dos artistas.
Eu tô, do Justin Bieber.
Eu não falei mal de ninguém, eu não consumo nada disso. Então, assim, Não sei nem de que coisas erradas que essas pessoas tenham feito. Mas assim, o que a gente está querendo dizer é pra você não exagerar e se isolar só em um determinado assunto. Independente de qual assunto seja, sabe? Seja sobre política, seja sobre religião, seja sobre música, seja sobre um artista que você é fã, pra você não se isolar só naquilo e consumir só aquilo e pessoas que só falam disso.
É, da sua realidade também, né? Ah, sim, gente, também essa questão do fã é... não é só adolescente, tá? A da Carla Dias, a gente viu que era uma mulher, acho que era casada, tem uma filha, era advogada, um negócio assim, já era formada, já era mulher assim, adulta, né, com a mente já fechada, formada, e ela teve essa atitude de bolha, né, de, ai, você deveria respeitar o fã, os fãs da Carla Dias com o Arthur, gente, né, vamos ter um pouco de senso.
É isso que a gente tá falando, a gente tá falando desses exemplos, que são exemplos extremos das pessoas chegar a absurdos, mas é você perceber se talvez você não está indo por um caminho desse. De chegar a endeusar determinado assunto, falando um pouco sobre política, você achar que o determinado candidato que você votou é perfeito, que nunca fez nada errado e que não cometeu nenhum crime, mesmo que tenha provas contra ele. Não estou citando nomes, né? Só pra deixar claro, não estou falando de ninguém. Mas, né, só pra você não começar a achar que tudo que as pessoas fazem é perfeito e que nada tá errado, só porque você tem informação de que nada... Só porque você, tudo que você recebe aí, ah, é porque tal coisa assim é mentira, é porque tal coisa assim... É disso, entendeu? É só pra você não ficar aí achando que o mundo é só o que, com o que você tem contato.
É só o que você vê, não é só o que você...
Exatamente, o mundo é muito grande e vai muito além da sua visão. Então, assim, você tá chegando 5 palmos à sua frente, tem muito mais que isso.
É isso, gente. Nosso episódio de hoje é principalmente pra gente discutir sobre analisar melhor nossa realidade, nossa vida, ter um olhar melhor, né? Já falei sobre isso. E eu quero que você comente com a gente, ah, eu faço parte de uma bolha, eu nunca percebi que eu já fiz parte de uma bolha, que eu faço parte, né? Que você faz, todo mundo faz, né? Enfim, comenta com a gente o que você achou do episódio, o que você não gostou, o que você gostou, se você me cancelar por falar mal do Justin Bieber. Enfim, é isso, a gente fica por aqui, comenta com a gente, fale das suas bolhas, que você já pensou em sair delas, e a gente se vê semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau.